Voltando aos estúdios da CBN Cascavel, 10 horas e 4 minutos, a gente retoma aqui a conversa com o doutor Sérgio Creus, desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Para quem ligou o rádio agora, e de repente entende que tem que falar Croites, nós já falamos no início aqui da nossa entrevista, né? Tem ouvinte que ligou o rádio agora e falou que é Croites, daí ele escreve Croites para mim poder entender o que ele está querendo dizer. Nós já falamos aqui no início da nossa entrevista que o certo é Croites, não é? Mas como estamos aqui no Brasil, vamos falar Creus. E lá no tribunal, aqui em Cascavel muitos já chamavam de Creus, e lá em Curitiba, no Tribunal de Justiça do Paraná, o pessoal fala Creus, a gente vai seguir com o Creus, mas não tem nenhum problema, quem chama de Croites está muito mais correto, né? Dentro do que estabelece a origem alemã. Doutor Sérgio, as perguntas não param de chegar e nós vamos colocar mais algumas observações aqui de ouvintes. Por exemplo, nós temos aqui o Wilson dizendo o seguinte: gostaria muito de saber a opinião do doutor Sérgio em relação aos critérios para a escolha dos ministros do Supremo. Acho totalmente equivocada essa iniciativa que é dada. Não sei como acontece nos outros países, porque como um ministro vai ser contra um presidente quando ele é indicado por esse presidente? Né? Nós somos seres humanos. Pergunta a ele se os critérios deveriam ser outros.
Eu acho que hoje, dentro da comunidade jurídica, há praticamente um consenso de que esse sistema de indicação de ministros ele não é adequado. Antigamente, quando os ministros eram indicados, se procuravam indicar para o Supremo Tribunal Federal aqueles juristas de maior destaque no país. E hoje, infelizmente, esse é um critério que não é levado em consideração. O critério hoje é o de proximidade política do mandatário, do presidente da República, ou seja, ele que vai escolher. E, claro, como o Congresso Nacional normalmente aprova essas sabatinas, ele acaba sendo ministro. Então, na minha visão, isso é um critério totalmente equivocado, porque deixa praticamente na mão do presidente da República e do Congresso Nacional apenas a função de homologar essa decisão do presidente da República. Mas esse é o sistema que nós temos hoje. Para mudar isso, teria que mudar a Constituição Federal. Isso cabe ao Congresso Nacional.
Agora, tem casos de ministros que indicados por determinado presidente e teve comportamento contra, não contra, né? Digamos pela verdade, mas que um comportamento foi contra a posição do próprio presidente.
Sim, teve várias situações assim. Muitos, né? Uhum. Mas infelizmente não é o que a gente vê hoje, né? Isso é lamentável, né?
Porque, fica no mínimo suspeito.
Então, o que eu penso? Deveríamos estabelecer alguns critérios mais rigorosos para a indicação desses ministros.
Tem pelo menos três perguntas aqui, três ouvintes. E um deles é o Sandro, quem pergunta também, o Júlio e o Osmar, sobre os atos de 8 de janeiro. Ele diz que acompanha sempre a CBN, muito obrigado, o Sandro, dizendo que sempre está ligado na CBN, e que vem acompanhando os desdobramentos desde o dia 8 de janeiro, quando aconteceu naquela situação que todos conhecem, mas algumas medidas tomadas, inclusive cascavelenses que estiveram lá, pessoas aqui do Paraná, do oeste do Paraná, pessoas de Cascavel. Os ouvintes entendem que a posição do Supremo foi uma posição muito dura em relação a algumas pessoas que nunca tiveram envolvimento com algum processo. Esses atos de 8 de janeiro, o senhor vê algum exagero por parte do Supremo? O senhor vê algum exagero por parte do Alexandre de Moraes, como alguns colocam aqui, em relação às punições ou às consequências para esses que estiveram lá em Brasília? E alguns segundos ouvintes nem participaram ativamente daquela depredação?
Sei. Quanto às penalidades ou os processos que estão tramitando, nós juízes temos uma vedação legal de falar sobre processo em andamento de colegas ou de outros juízes, e mais ainda quando se trata de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, quem sou eu para dizer que o ministro está exagerando ou está aplicando penas exageradas ou ilegais, etc. O fato é que a manifestação ela é livre, está na Constituição, desde que ela seja pacífica. Então, o que é condenável é, claro, quando isso acarreta em violência, em depredação do patrimônio público. Agora, se isso é, como foi aventado na imprensa, e o que eu sei também é só o que saiu da imprensa, porque eu não tive acesso a nenhum processo desse, se isso é algo que merece penas elevadas, como as que foram aplicadas nesses processos, eu não tenho como falar, até porque eu estaria cometendo uma infração administrativa, porque o juiz não pode comentar processos de outros magistrados. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que todo mundo tem o direito de se manifestar livremente, desde que isso seja pacífico. Então, se alguém destruiu o patrimônio público, que responda por isso. Quem não destruiu, quem foi de forma pacífica, que se faça a separação, né? Como diz a Bíblia, do joio do trigo, né? Então, acho que isso que teria que acontecer nesse caso.
O Joaquim, cabia aqui um comentário, foram ataques aos três poderes, buscava-se um golpe. Então a medida tem que ser dura para que isso não se repita. Não se trata de uma invasão qualquer. Então está aqui o Joaquim dizendo que realmente tem que agir, sim, com dureza, porque é uma situação diferente. É uma tentativa de golpe.
Na verdade é assim. O país está muito polarizado, qualquer posição que você adotar nesse caso, você vai estar alimentando a discórdia ainda mais do que já está. Eu acho que precisa baixar a poeira, precisa todo mundo aceitar, enfim, refletir sobre tudo o que aconteceu nos últimos anos no Brasil, essa divisão que foi muito ruim para o país, e a gente procurar encontrar um caminho que nos leve novamente à união, ao crescimento, independentemente de quem for o presidente, quem for o nosso prefeito, quem for o nosso governador. Uma vez passada a eleição, nós somos todos paranaenses, somos todos cascavelenses, somos todos brasileiros. Então, nós temos que torcer pelo bem do Brasil. Se é de um lado, se é de outro, isso não importa. O fato é que todos nós só temos a ganhar se o Brasil for para frente e não regredir, né?
Exatamente. E já tem aqui a Sueli, olha, que o ouvinte rebate o próprio ouvinte, não é? Se a gente for lendo as mensagens, nós vamos até o fim da tarde. A Sueli diz o seguinte: não se trata de golpe, foi uma manifestação, é um absurdo o que está acontecendo. É a opinião da Sueli, todas as opiniões, elas são respeitadas.
Claro, temos que respeitar todas. Uhum. Eu não sei se foi golpe ou não foi golpe, isso cabe à justiça, cabe a quem está julgando o processo, né? Uhum. Eu não tenho acesso ao processo, não tive acesso às provas, sei o que a imprensa divulga. Então, é muito fácil, muitas vezes, você tomar uma opinião e certamente a história daqui a 15 anos, 10 anos, vai nos dizer o que realmente aconteceu e o que foi esse episódio. Porque nesse momento, no calor dos fatos, é muito difícil fazer uma avaliação imparcial.
O senhor vê no Brasil a possibilidade de ameaça à democracia? A gente tem falado das instituições, né? Muitos dizem, não, as nossas instituições são sólidas, não há espaço para uma situação diferente. A democracia no Brasil, ela está de alguma forma ameaçada ou não?
Eu não acredito. Eu acho que as instituições, qualquer tentativa que ocorrer aí, as instituições vão se posicionar fortemente contra e vão reagir de forma adequada. Então, penso que a nossa democracia passa por turbulências, como é natural, até nos Estados Unidos, que tem uma democracia centenária, e nossa ainda é, vamos dizer assim, em termos comparativos com os Estados Unidos, incipiente, mas eu acho que deu uma demonstração de força, de solidez, e claro, turbulências vamos sempre ter, mas acredito também que isso faz com que ela se fortaleça cada vez mais.
Samuel também participa. Nosso tempo acabou, tem muita gente que gostaria de perguntar aqui ao doutor Sérgio Cres. Vamos colocar mais uma pergunta, está aqui o Milton, não sei se posso fazer essa pergunta, não tem problema, eu acredito, ele complementa. Ele fala sobre o Lula, diz aqui, pode parecer um assunto vencido, mas é uma grande oportunidade que tenho de perguntar ao doutor Sérgio, pessoa que eu admiro muito. O Lula, descondenado, presidente da República, o que o doutor Sérgio Creus pensa a respeito? O que, que ele poderia falar? Porque a gente não entende isso. Dá para falar alguma coisa,
doutor? Olha, eu para dizer a verdade, eu vou dizer o seguinte. Eu não tenho posição política de direita, esquerda, de centro. Eu, como juiz, eu tenho que me manter afastado de qualquer ideologia partidária. Claro que a gente vem acompanhando todos esses fatos, e o fato é que se durante o processo de qualquer pessoa tiverem ocorrido vícios, ou seja, a coleta de provas foi feita de forma ilegal, esse processo tem que ser anulado. E ao que tudo indica, nós vimos agora recentemente aqui no Paraná, inclusive por isso que a gente sempre tem que defender a imprensa livre, que foi a partir de um podcast de um jornalista, que o caso das bruxas de Guaratuba foi anulado, depois de 30 anos.
30 anos, impressionante.
Por que foi anulado? Porque as provas que foram coletadas naquele processo foram coletadas mediante tortura. Essa é uma prova completamente ilícita e ela macula todo o processo.
E não tinha como ter verificado isso lá, bem atrás?
Pois é, essas fitas só apareceram agora, porque as fitas naquela época nós não tínhamos os equipamentos de perícia que temos hoje. Então as fitas foram editadas e não se percebeu que aquelas fitas foram editadas.
E se de fato essas pessoas não são culpadas, cometeu-se uma grande injustiça.
Se são culpadas ou não é outro assunto. O fato é que a lei diz que se a prova foi feita de forma ilegal, ela não vale. Não vale.
Mesmo que o fato tenha acontecido.
E isso se aplica a todos os processos. E nós, volta e meia lá no tribunal, nós anulamos processos porque as provas foram coletadas de forma ilegal. Porque não posso admitir que uma sentença esteja baseada em provas que foram feitas de forma ilícita. Se nesse caso Lula, se o Lula é culpado ou não é culpado, não vou entrar nesse mérito. Se houve coleta de provas que foram feitas de forma parcial e ilegal, esse processo tem que ser anulado. E tem que, se for o caso, recomeçar, se tiver elementos para isso. Mas essas provas não podem ser aproveitadas. Isso é um princípio de direito. Então, muitas vezes as pessoas não entendem por que que um processo é anulado. Ele é anulado porque eu não posso basear uma sentença que muitas vezes pode definir a vida de uma pessoa, a liberdade de uma pessoa, numa prova ilegal.
Para não cometer injustiça, em alguns momentos a injustiça acaba sendo cometida, mas não tem o que fazer.
Mas não tem o que fazer, porque o Estado tem o dever de fazer a coisa dentro da legalidade. Porque senão o Estado também comete um crime. O agente do Estado que colhe provas de forma ilícita, ele está cometendo um crime. Então, por exemplo, quando se coleta uma prova, eles te levam, como aconteceu nesse caso, pegaram a mulher, levaram para uma sala, estupraram, até que ela confessasse. Essa prova não vale. Essa prova é viciada. Então, se eu não tiver outros elementos, essa prova não vale. Eu tenho que anular esse processo. Isso só foi detectado agora porque esse jornalista foi lá, pesquisou e conseguiu essas fitas. E
essas
acabou...
práticas não acontecem mais, ou pelo menos...
Acontece
tortura?
Não sei, às vezes pode acontecer sim, né? Nós não sabemos muitas vezes o que se passa. Por isso que hoje em dia as provas têm que ser feitas, por isso que hoje nós temos equipamentos de filmagem, enfim, muito mais recursos para evitar que esse tipo de prova seja coletada dessa forma.
O senhor acha que hoje erramos menos, digamos assim? A justiça erra menos?
A justiça também, ela é feita de seres humanos, portanto sujeita a erros, né? E ela se baseia nas provas que são coletadas dentro do processo. Muitas vezes essas provas não permitem uma conclusão definitiva. Então, na dúvida, né, se acaba se absolvendo, ou se for caso de ações cíveis, se acaba julgando para um lado ou para o outro, de acordo com os elementos que foram trazidos ao processo pelas partes. Isso pode acarretar injustiças? Às vezes sim, mas é a única forma que nós temos de viver em sociedade. Alguém tem que dar a última palavra, alguém tem que dizer: olha, esse caso está resolvido, acabou, bem ou mal, está resolvido.
Sandra, estou emocionado ouvindo aqui o Dr. Sérgio. Ele resolveu uma questão muito importante. Não precisa falar, Sandra, é alguma coisa relacionada aí à vara da infância e juventude. Doutor Armando também abraçando carinhosamente.
Obrigado.
Doutor Sérgio Creuso, Miguel, nós não temos mais tempo. Tem gente perguntando aqui, o Elias, por favor, não deixe de perguntar sobre as urnas eletrônicas. Doutor Sérgio foi juiz eleitoral. As urnas são de fato seguras? A dúvida aqui ainda do Elias.
Olha, eu fiz eleições no tempo do papel, né? Em que com certeza ali aconteciam verdadeiras barbaridades, né? Porque o papel aceita tudo. Mas depois que entraram as urnas eletrônicas, elas podem lá ter seus defeitos, mas eu nunca vi, nunca constatei e nunca duvidei da integridade e da lisura das urnas eletrônicas. Então, se essa era a dúvida, a minha opinião é essa, de que as urnas eletrônicas são, sim, muito seguras.
Muito importante essa manifestação. Nós não temos mais tempo. Jonildo de Corbéria, as mensagens chegam de toda a região. O problema é que a justiça se preocupa mais nos direitos do criminoso do que nas consequências das vítimas. Não neste caso, mas de forma geral. É a opinião aqui do Jonildo.
Sim, respeitamos a opinião do Josenildo.
Jonildo,
respeitamos tua opinião. É como eu digo, o Estado, quando faz a justiça, ele tem que fazer a justiça dentro da lei. Ele não pode ultrapassar os limites da lei, sob pena de cometer uma injustiça. Então, claro que o nosso sistema carcerário, ele é um sistema realmente problemático e que precisa ser aperfeiçoado para que o preso que vá para lá realmente cumpra a pena e saia de lá ressocializado, que normalmente, infelizmente, não acontece.
Deputado Nelsinho Padovani, um forte abraço ao doutor Sérgio Crius.
Obrigado, Nelsinho Padovani, deputado federal aqui de Cascavel. Meu abraço e minha admiração.
Doutor Sérgio, muito obrigado pela entrevista, pela gentileza de estar conosco nesta manhã e parabéns pelo trabalho.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar aqui com a população de Cascavel, que eu tanto estimo e sempre fico muito feliz quando venho para cá. E também de retornar aqui na Univel, onde foi a minha casa por muitos anos, poder cumprimentar aqui também toda a população e mais uma vez por esses 72 anos, ao prefeito Paranhos, aos vereadores, à população, também ao vice-prefeito Renato Silva, que já está chegando aqui, e dizer do meu amor por Cascavel e muito feliz por estar aqui nesse dia do seu aniversário e poder transmitir aqui o meu abraço e os meus parabéns a todos os cascavelenses.
Conversamos com o doutor Sérgio Luiz Creus, desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Agora, 10 horas 21 minutos.
CBN Cascavel, 93.9 FM. A rádio que toca notícia.